No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, Brasil. Eu sou o André Acarini. Hoje é terça-feira, 20 de março de 2018. No Jornal da CUT de hoje, a cada 4 horas e meia, uma pessoa morre por acidente de trabalho no Brasil. Cresce a greve dos servidores públicos em São Paulo. Desmonte da educação universitária no Paraná. E ainda, nem advogados entendem a nova lei trabalhista. Você confere agora no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. www.cut.org.br.
A cada 4 horas e meia, uma pessoa morre por acidente de trabalho no Brasil. Entre 2012 e 2017, foram registrados 4 milhões de acidentes ou doenças de trabalho, sendo a maior parte, 15%, causada por máquinas e equipamentos. A informação foi divulgada no último dia 5 de março pelo Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, uma plataforma desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho. O Brasil de Fato, o jornal Brasil de Fato, consultou especialistas que alertaram que esse número pode ser ainda maior, já que o dado não representa a totalidade de acidentes desse tipo no país. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que também participou do desenvolvimento do observatório, a cada acidente de trabalho notificado oficialmente, outros 7 não são relatados. E isso porque os dados oficiais não abrangem os trabalhadores informais. De acordo com o IBGE, o trabalho informal representou grande parte dos empregos gerados no país em 2017. De 1 milhão e 800 mil postos de trabalho gerados no último trimestre do ano passado, 589 mil vagas surgiram sem carteira de trabalho assinada.
Mundo do trabalho.
A reforma trabalhista imposta ao povo brasileiro pelo golpista Michel Temer foi anunciada pelo governo como a saída para a retomada da economia e geração de emprego. No entanto, mesmo com a promessa de segurança jurídica, a Lei 13.267 de 2017 está criando mais problemas do que soluções. A reforma acabou com direitos, rasgou a CLT e é considerada pelo meio jurídico inconsistente e de difícil compreensão. Juízes relatam conteúdos desconhecidos e termos mal empregados. E por conta disso, houve uma queda drástica no número de ações trabalhistas. E porque os próprios advogados não sabem como aplicar a nova legislação. Em entrevista ao Jornal do Comércio, o presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ele é da 4ª Região, Rodrigo Trindade de Souza, diz que a lei é realmente de difícil aplicação porque foi feita de forma muito rápida, sem discussão, aparentemente por pessoas que não entendiam muito bem do assunto. E o resultado é que os advogados simplesmente não sabem aplicar a nova lei. Dados do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que abrange a Grande São Paulo e Baixada Santista, apontam que as ações trabalhistas caíram 55%. Juiz Rodrigo Trindade esclarece que a queda de ações na Justiça do Trabalho não foi porque os conflitos trabalhistas diminuíram, mas foram consequências de inconsistências e obscuridades na lei. O juiz afirma que a reforma trabalhista não tinha intenção nenhuma de modernizar o mundo do trabalho. Também não tinha intenção de permitir maior empregabilidade, aumento de renda dos trabalhadores e aumento da lucratividade em longo prazo para os empresários. É a mesma posição da CUT, que alertou trabalhadores e trabalhadoras de que a nova lei não vinha para modernizar nada, e sim para legalizar a exploração do trabalho. O presidente da CUT, Wagner Freitas, fala: se nem os advogados, nem juízes entendem o que exatamente determina a lei, imagina os trabalhadores. E ele acredita que as inconsistências apontadas pelo juiz do trabalho são propositais. Wagner diz que eles precisavam justamente desse cenário de insegurança para poder explorar os trabalhadores como não podiam antes, porque as garantias previstas na CLT não permitiam. A CUT está levando esse debate sobre os prejuízos da nova lei para todos os fóruns, não apenas no judiciário, mas sobretudo para a base da representação da central, com a criação de comitês de resistência nos locais de trabalho e nos sindicatos da CUT. Vai também ampliar a campanha pela anulação da reforma trabalhista com a continuidade da coleta de 1 milhão e 300 mil assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular que propõe a revogação da nova legislação. O Jornal da CUT volta em instantes. Você fica agora com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
O avanço de uma frente fria pela região sul do país marca este início de semana. E nesta terça-feira termina o verão e começa a estação de outono. O período deve ser marcado por chuvas bastante irregulares sobre o sul do país, ainda por conta da atuação do fenômeno Laninha, que deve persistir até o início desta estação de outono. A temperatura amanhã segue elevada na maior parte do país. Faz 33 graus em Belém e 32 graus em Fortaleza. Em São Paulo, Macapá e Natal, os termômetros marcam 30 graus. Já sobre a região sul, o avanço dessa frente fria vai provocar queda na temperatura. A máxima não passa dos 24 graus em Porto Alegre e 26 em Curitiba. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia. Quer saber mais informações? Acesse tempoagora.com.br. De São Paulo, Heloísa Pereira.
Mobilização. Mobilização.
Em São Paulo, a greve dos servidores públicos municipais contra a aprovação do projeto de lei do prefeito João Dória, do PSDB, que aumenta a alíquota da contribuição previdenciária, já conta com a adesão de 70% da categoria. O balanço é do presidente do Sindicep, sindicato da categoria, Sérgio Antiqueira. Ele afirma que o movimento chegou a cerca de 100% das escolas, 100% da assistência social, secretaria de habitação, de 80% a 90% dos CEUs, incluindo professores, educadores físicos e bibliotecários, 90% da vigilância sanitária, agentes de combate a endemias e zoonoses e outros setores. A adesão em massa dos trabalhadores se dá principalmente por causa da pressa que João Dória tem em aprovar o projeto. Também por conta da violência praticada pelas forças policiais contra os servidores, que aconteceu na semana passada na Câmara Municipal. Segundo o dirigente, a categoria está revoltada. Nesta terça, será realizada uma nova assembleia da categoria, também em frente à Câmara Municipal. O prefeito de São Paulo está com sua base de vereadores mobilizada para tentar aprovar a matéria antes de deixar o cargo para disputar o governo do estado. O projeto já foi aprovado na última quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Casa e agora deve passar por mais duas comissões antes de ser votado em plenário. O projeto pode reduzir salários. Vamos tomar por hipótese um trabalhador que ganha R$ 2.000. Ele paga de previdência hoje 11%, ou seja, R$ 220. Se esse projeto de João Dória for aprovado, pode ter que pagar 19% de previdência, ou seja, R$ 380. Pula de 220 para R$ 380, uma diferença de R$ 160.
Notícias.
Desmonte da educação universitária no Paraná. Universidades estaduais anunciaram suspensão dos calendários acadêmicos por falta de professores. São elas a UEL, Universidade Estadual de Londrina, a Unespar, Universidade Estadual do Paraná, e Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste. Na última sexta-feira, o governador do Paraná, Beto Richa, também do PSDB, publicou um decreto que autoriza a contratação de professores temporários para situações de emergências. Mas as contratações não resolvem o problema da falta de professores. Esse decreto autoriza a carga horária, que é inferior às necessidades das universidades. O decreto estabelece um total de 36.729 horas a serem divididas entre as universidades estaduais, que além dessas três, são mais quatro, ou seja, sete no total. A UEL, por exemplo, tem um déficit em seu quadro de 255 docentes. Desses, 87 aguardam imediata nomeação e 168 vagas aguardam autorização para concurso desde agosto de 2014. A reitoria da Unespar justificou que a proposta do governo do estado do Paraná ainda não autorizou a liberação de 8.560 horas para a contratação de professores temporários. Mesmo com o início das aulas em quatro dos sete campi que compõem a universidade, essas aulas já começaram. O decreto determina para a Unespar um total de 4.389 horas, ou seja, apenas 51% da carga horária mínima que a universidade necessita para o ano letivo de 2018. A Unicentro, segundo o comunicado da reitoria, necessita de cerca de 10 mil horas para atividades dos professores temporários. Ainda faltam ser contratadas 3.260 horas, um total de 104 professores que aguardam a autorização do governo do Paraná.
Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web. Colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Para mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, acesse o novo portal CUT, www.cut.org.br. Somos fortes, somos CUT. Obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!